horas 31 minutos, expresso 104,5 de volta nas ondas do seu rádio 104,5 FM ou pelo www.fmg.br/rádio na internet. Eu sou Bruna Sobreira, te faço companhia até às 5 horas da tarde e agora a gente tem entrevista. Essa semana o FMG Educativa começa uma série aí de entrevistas retrospectivas do ano de 2012 e com o objetivo de falar sobre diversos temas, o Expresso de hoje fala de cinema. Os Vingadores, Intocáveis, Febre do Rato e O Mestre são alguns dos filmes deste ano. E quem vai comentar as produções cinematográficas é o estudante de cinema do Centro Universitário UNA e de Comunicação Social na UFMG, Gustavo Caçamba. A entrevista foi gravada por Antônio Tinoco.
Vamos começar a retrospectiva falando um pouquinho sobre o cinema brasileiro. Quais foram as produções que você acha que merecem destaque, né, nesse ano de 2012?
Olha, no cinema brasileiro a gente teve um movimento esse ano, acho, de um grande fortalecimento, assim, das comédias, que tiveram muitas, assim, tiveram aí Os Penetras, Até Que a Sorte Nos Separe, Totalmente Inocentes, e aí comeu, mas tiveram, assim, dois filmes que eu acho que ganharam um determinado destaque, que não são nessa linha da comédia, que é o Gonzaga, de Pai para Filho, e o Xingu, que eu achei que, assim, que são filmes que apoiam em coisas da história brasileira, da cultura brasileira, para poder fazer, assim, falaram, pelo menos em crítica, eu não cheguei a ver nenhum dos filmes, mas a crítica chegou a considerar que foi feito uma boa adaptação, assim, dessa história, e esses filmes acabaram ganhando destaque, assim, porque, ainda mais num cenário que os filmes brasileiros estavam enviesando para esse lado mais da comédia, eles acabaram se destacando, assim, por figurar também no circuito comercial, porque a gente teve vários filmes aí que não chegaram a atingir o circuito comercial.
Entendi. E em relação ao cinema estrangeiro, Gustavo Caçamba, para você, quais foram as melhores produções, né, não só dos Estados Unidos, mas também de outros países?
A gente teve uma produção, assim, muito intensa em 2012, né? Acho que o pessoal estava levando a sério essa coisa de fim do mundo, porque a gente teve, assim, volta Tim Burton com dois filmes no ano, a gente teve volta de várias franquias, como 007, Homem de Preto 3, para falar aí dos grandes blockbusters. Mas um destaque do cinema internacional que foi muito bem conceituado, assim, na crítica, e que eu acho que foi uma surpresa a todos, foi o filme Intocáveis, que é um filme francês, mas que figurou no circuito comercial aqui em Belo Horizonte. Eu sei que ficou durante muito tempo em cartaz no Diamond Mall e enfrentando produções norte-americanas gigantescas. E é um filme que tinha uma temática um pouco mais complicada e conseguiu figurar dentro esses grandes filmes, né? Essas grandes produções no cinema comercial. Então, acho que é um grande destaque. Agora, outros destaques, assim, ficam para os filmes, eu acho que as grandes sequências ou sagas do cinema que estão ou tendo início ou tendo fim. Mas, enfim, a gente teve um filme do Batman, do Christopher Nolan, que foi a trilogia, acho que, com certeza, a mais elogiada do herói. Tivemos agora, no fim do ano, o Hobbit, que foi a volta do Peter Jackson com a obra do Tolkien, né? Que foi, assim, uma superprodução fora de série, assim. A gente teve os Vingadores, que bateu milhares de recordes de bilheteria. Então, foi, assim, tivemos uma produção muito intensa nesse sentido desses blockbusters, assim. E eu acho que tivemos filmes bons, tivemos filmes ruins dentre esses filmes, mas, em geral, foi um saldo bem positivo.
E ainda em relação, né, essa questão dos Vingadores, do próprio Batman, do Nolan, que foram realmente destaques em termos aí de bilheteria, você acha que os filmes de super-heróis, eles já se consolidaram, assim, como uma fonte extremamente lucrativa para os estúdios americanos?
Eu acredito que sim. Eu acredito que ainda não tem uma fórmula bem definida, porque ainda se coloca em duas vertentes. como muitas vezes nos quadrinhos que dão origem a esses filmes, a gente tem as duas vertentes. Temos a vertente mais leve, que foi a vertente que deu origem aos Vingadores, que é uma vertente num mundo um pouco mais fantástico e que os filmes, as pessoas acabam achando, assim, às vezes um pouco muito voltadas para ação e não tanto a complexidade de personagem. E temos um movimento oposto, por exemplo, com o Batman do Nolan e outro filme que figurou aí esse ano, que foi o espetacular Homem-Aranha, fazendo o reboot da sequência, né? E exploram mais a profundidade dos personagens. Então, eles acabam por meio que trazer o super-herói para dentro de um mundo um pouco mais realista, principalmente o Batman. Então, eu acho que ainda está polarizado e a Marvel está apostando bastante nesse modelo dos Vingadores, que está se provando bastante lucrativo, apesar de ter grandes, assim, fiascos. Eu acho que, por exemplo, o filme do Thor foi um filme um pouco mal recebido e não foi um filme muito legal. Mas tem, por exemplo, principalmente na franquia do Homem de Ferro, dentro dos Vingadores, um modelo extremamente lucrativo. E a DC agora está para correr atrás desse modelo, como a gente vai ter agora filmes do Super-Homem, e vamos chegar a ter um processo parecido com os Vingadores, com a Liga da Justiça. Então eu acho que é um modelo que está se estabelecendo ainda, não está bem consolidado, mas com certeza vai continuar aí por um bom tempo como um meio extremamente lucrativo.
Agora são 3 horas e 37 minutos e você está no Expresso 104,5. Hoje nós estamos ouvindo a retrospectiva sobre produções cinematográficas de 2012 com um estudante de cinema do Centro Universitário UNA e de Comunicação Social na UFMG, Gustavo Caçamba.
Gustavo Caçamba, você também comentou sobre o Hobbit, né, que trouxe aí uma nova tecnologia para os cinemas, que é a gravação em 48 quadros por segundo. O que você achou disso? Você acha que é uma tecnologia que tem um certo potencial?
Eu acho que, como toda nova tecnologia do cinema, a gente tem um filme que se arrisca em experimentar, né? Como foi, por exemplo, o Avatar do James Cameron com o 3D, esse novo tipo de 3D. Então, o Hobbit foi esse pioneiro. Eu acho que a tecnologia, como toda tecnologia, ela tem um potencial grande, mas ela depende do uso que se faz dela. Então, ainda como o 3D, que é muito criticado por elevar os preços dos ingressos, e às vezes é considerado assim meio fútil, uma coisa que não faz uma grande diferença no filme. Então o 3D ainda está sendo explorado. E eu acho que o 48 quadros por segundo vai passar pelo mesmo processo, porque a mudança não é apenas numa qualidade de imagem ou, de repente, num modo extremamente prático. É uma mudança que a gente percebe, a audiência percebe, e que acaba alterando a linguagem. Às vezes, no Hobbit, você tem alguns momentos que parecem que o movimento está acelerado por essa maior quantidade de informação e que se perderam. Inclusive, eu vi críticos falando que se perderam alguns momentos importantes do filme, porque eu só cheguei a ver em 48, que em 24 eles funcionam, e em 48 eles ainda não funcionam. Então, eu acho que depende desse estabelecimento, desse uso de linguagem. Mas o detalhamento do 48 quadros por segundo, por exemplo, é uma coisa impressionante. O realismo, ele funciona em diálogo com o 3D de uma forma que nenhum outro filme havia funcionado antes, mas ele precisa ser absorvido, né? Ele precisa começar a ser usado de forma consciente para poder adaptar essas diferenças dele, para ele poder desenvolver uma linguagem própria. Da mesma forma que o 3D já está chegando aí há um tempo e ainda parece que está perdido nessa linguagem.
Certo. E em relação aos fracassos desse ano, você tem algum filme assim que você acha que realmente não deu certo, na sua opinião?
Acredito que o Hobbit eu não consideraria assim um fracasso, mas para a carreira do Peter Jackson com o Senhor dos Anéis no currículo, voltar à Terra-média e ser recebido pela crítica da forma que ele foi assim um pouco pesado. Era uma coisa que acho que não era muito esperada. As pessoas questionaram o momento da divisão dos três filmes, mas ainda havia um clima de otimismo. Mas depois da saída do filme, eu acho que ele sofreu um baque bem grande. Outro filme problemático foi o novo filme do Woody Allen, Para Roma com Amor, nesse ano, que seguiu o filme do Woody Allen, se eu não me engano, com a maior bilheteria da história do diretor, que foi um filme extremamente mal recebido, e é um filme assim, que não traz os atrativos que trazia o anterior, que era o Meia Noite em Paris, apesar de ele continuar fazendo esses filmes em cidades europeias, em vez do Nova York usual dele, mas o Para Roma com Amor foi assim, podemos dizer, um fiasco do Woody Allen esse ano.
E retrospectiva é também uma época, digamos assim, que a gente tem que olhar pra frente, né? Então eu queria saber a sua opinião, Gustavo Kassamba. O que a gente pode esperar do cinema em 2013, principalmente em relação ao Oscar, né, do ano que vem?
Ah, eu acho que serão muito surpresos, porque a gente teve, assim, um número impressionante de filmes. Então o Oscar deve ser uma coisa disputada, principalmente nas categorias. Algumas categorias técnicas vão ganhar um destaque importante, por exemplo, efeitos visuais e mesmo a questão de maquiagem. Pelo número de filmes que a gente teve de super-heróis ou filmes fantásticos, prometem ser categorias extremamente disputadas. Mas o Oscar é sempre uma surpresa. Muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem a dimensão dos filmes que serão indicados, que muitos ainda não estrearam nos cinemas aqui. Então, o que resta pra gente pro Oscar é aguardar os indicados mesmo e ver o que a gente já teve acesso, o que não teve, e que a gente vai correr atrás para tentar ver antes da cerimônia. Mas o cinema de 2013 promete muita coisa no sentido das continuações desses filmes de super-heróis e promete também muitos trabalhos que estão sendo já antecipados, mas em geral os que já estão gerando essa curiosidade são essas continuações. O filme do Super-Homem, que vai ser dirigido pelo Zack Snyder, vai ser continuação do Homem de Ferro, a espera pelo Jogos Vorazes 2, Vingadores 2. Então temos que esperar para ver aí.
Ok, é isso. Muito obrigado, então, Gustavo Kassamba, pela entrevista e pela disponibilidade.
Obrigado a você, cara.
Você acabou de ouvir a entrevista com o estudante de cinema do Centro Universitário UNA e Comunicação Social na UFMG, Gustavo Kassamba. Quem conversou com ele foi Antônio Tinoco. E eles fizeram uma retrospectiva de algumas produções cinematográficas de 2012. Para saber mais sobre a Sétima Arte, você pode acessar os sites do IMDB no www.imdb.com e o Adoro Cinema no www.adorocinema.com.